A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Está de volta agora para falar sobre os preços da soja. Na Bolsa de Chicago, os negócios foram retomados depois do feriado do Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, comemorado ontem, segunda-feira. Os negócios, então, voltaram a funcionar e a soja fechou com leves baixas nos principais contratos negociados por lá. Pequenas baixas mesmo, pouco mais de um ponto e meio entre os principais contratos. Aqui para o Brasil, muita atenção ainda à questão cambial, à questão dos prêmios e tudo isso que a gente vai discutir agora com o Marlos Correia, ele que é analista de mercado da Insói Commodities e já nos faz companhia nessa terça-feira. Marlos, muito boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos escutam nessa terça-feira, após um feriado americano, que o mercado ia iniciar a semana aí com um pouco mais de vontade nas negociações, né?
É verdade. A gente voltou do feriado esperando realmente um ímpeto maior do mercado e a gente viu essa estabilidade. O que que motivou o pregão dessa terça-feira a caminhar dessa forma, Marlos?
Em primeiro lugar, a gente vem se arrastando e ele já está batido no meio comercial a questão desse impasse entre os Estados Unidos e China. Tanto cada vez sem posicionamento positivo, mais endurecido, tentando mostrar mais força nesse cabo de guerra aí, e China também não cedendo, até em função, buscando aí as próximas eleições presidenciais de 2020. Né? Nós tivemos já semana passada uma semana um pouco menos agressiva, né, com alguns momentos de alta, mas altas de pouca elevação, aí, trabalhando aí no fechamento da semana, entre quinta-feira e 3, 4 pontos de alta, e sexta-feira praticamente no 0 a 0 ali, com centavos de alta no fechamento. Ontem nós trabalhamos basicamente mercado interno, aí, algumas negociações esporádicas, mas com baixo volume, em função de uma debate em Chicago, né? E hoje o mercado esperava que, por iniciar a semana comercial na terça-feira, abriríamos com um pouco aí de expectativa de negócio, de volume de negócio na bolsa. O que eu venho propondo, principalmente em função dessa falta de apetite no dia de hoje, foi principalmente aí uma visualização do mercado em cima do relatório que o USDA vai divulgar daqui a pouco, do TOP, né, e que o mercado está visualizou um aumento de um ponto e meio percentual das condições das áreas de soja, né, que estão se desenvolvendo lá. Analistas que estão visitando áreas têm visto situações com problemas, mas em compensação, algumas áreas têm compensado em função do bom andamento do clima até o momento. Né? Mas nós temos aí praticamente um mês ainda de definições, né, até começarem as colheitas no cinturão produtivo americano. Então, tem alguma coisa ainda para acontecer que o mercado fica meio que apreensivo. Não tem nenhum fator de alta expressivo, não tem nenhum fundamento para manter um volume ou uma negociação mais expressiva em Chicago, né, do mercado comprador. O que a gente vê aí, esse mercado andando lateralmente em Chicago.
Ou seja, Marlos, de uma forma geral, portanto, essa lateralização ela acaba refletindo essa espera por novidades, por informações novas e consistentes em relação a todas essas variáveis que você acabou de nos descrever, certo?
Isso mesmo. Porque o que acontece? O que o mercado agora está se concentrando é no volume real de produção que os americanos vão tomar agora na sequência, no início da colheita. O que o USDA vem divulgando dos relatórios, né, o mercado está apreensivo se isso vai se confirmar. Nós acompanhamos os inícios de plantio, sabemos das dificuldades que eles encontraram, né, e das áreas com problemas, com falhas de germinação, né, com baixa população de plantas, isso reduz o rendimento. né, e também áreas que foram deixadas de plantar. Então, agora, no fechamento da colheita, quando os reais números começarem a aparecer, podemos ter aí ainda mercado um pouco mais favorável aí para um acréscimo, voltando a buscar aí os $9 aí como base de negociação. Né? Mas, em função da demanda, não vejo muita coisa acima desses $9 a curto prazo.
Marlos, diante disso, como é que você espera que vá acontecer o impacto da colheita nessa safra, nesse momento? A gente sempre vê a colheita impactar muito negativamente o andamento das cotações na Bolsa de Chicago, o que é natural, é uma pressão sazonal já esperada pelo mercado, mas esse ano é diferente. A gente deve ter uma safra de menos de 100 milhões de toneladas, a gente teve, como você falou, muitas áreas sem plantar, muitos problemas durante a temporada, mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos vão entrar no ano comercial, né, ou vão chegar com essa colheita, com estoques muito elevados, né, nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí uma série de fatores na balança que um acaba equilibrando o outro e fica difícil da gente entender para onde vai esse mercado, né?
Exato, isso mesmo. Por isso que a gente vê o mercado em Chicago caminhando lateralmente. Tem pressão de baixa, mas a gente vê aí a linha de suporte em Chicago trabalhando aí na casa dos $8.40, $8.50, né? Isso nos meses presentes. E também uma resistência aí abaixo dos $9. Então ele vem flutuando nesse patamar, dependendo das notícias do mercado, em função da oferta que vai se desenhando aí nos próximos meses aí, mercado toma uma tendência. Se os números confirmarem a quebra aí, uma redução no rendimento em função dos problemas de plantio, que trouxe uma menor condição favorável de rendimento por área, nós podemos ter aí Chicago voltando aí a patamares acima de $9, quebrando essa resistência. Mas o que a gente vê aí em termos de média é que as contagens da campo, grande número de áreas, elas estão sendo menor do que as médias nos últimos anos. Né?
Sim.
Então, provavelmente, esses números menores de produção acabam se confirmando. Não é?
Sim.
O que a gente pode esperar nesse momento aí, para safra, que talvez seja diferente aos outros anos, é que a gente vai continuar com essa briga em função aí da produção, da demanda ofertada, né, e da oferta, né, que a gente vai ter no mercado, e da demanda mais enfraquecida por parte da China para o produto americano. Né. A gente está vendo cada vez mais, novamente, o mercado voltando para a América do Sul aí, concentrando compras a nível de Brasil e Argentina. Né?
Sim.
Isso vai ser desfavorável para Chicago, mantendo nos patamares mais baixistas, né?
Sim.
Mas a compensação para nível de Brasil ajuda em função da elevação dos prêmios, como a gente está vendendo nessas últimas semanas. Né?
Certo. Marlos, a gente já vê essa movimentação começando a ocorrer, né? A gente vê essa movimentação principalmente via prêmios de uma condição muito mais fortalecida, muito mais consistente nesse momento, justamente em função dessa concentração da demanda chinesa aqui no Brasil, né?
Isso mesmo. Nas últimas semanas nós tivemos bons volumes de navios saindo dos portos brasileiros, atendendo aí a expectativa de compra do mercado chinês. Isso fez com que os prêmios, né, tivessem aí um aquecimento, né, porque o que acontece? Aumentou a demanda, né, o produtor, para vender, ele vai precisar de um preço maior, o trader, para conseguir originar essa soja dentro do Brasil, se precisa, né, a diminuir suas margens, aumentar seus custos e aumentar os preços, pagar. Então, eles elevam os prêmios. Né? De certa forma, isso é benéfico para o produtor e que ele mantém agora o mercado um pouco mais aquecido aí. Em contrapartida, a gente tem também câmbio, o dólar, né? E o dólar favorecido pelo problema do mercado mundial, não necessariamente por problemas internos do Brasil, mas era a bolha que, na verdade, o mercado já vem esperando aí, que ela poderia se agravar em função dessa briga, dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Não afeta só a parte da commodities agrícolas, mas, na verdade, ela desestabiliza todo o mercado, né? Todo o comércio a nível mundial. Aí. E faz com que o dólar tenha essa desvalorização a nível mundial aí, e crescendo aí, e aumentando seus patamares. Aí. É o que a gente vê aí, trabalhou na casa aí de 12, 4 e 17, né? E na semana chegou a bater os 4,20.
E isso pode, na sua opinião, Marlos, impactar muito mais positivamente a questão da formação dos preços daqui em diante do que pesar no bolso do produtor quando o assunto é custo de produção nessa safra?
O que vai acontecer é o seguinte, que agora, para essa safra, em termos de custo de produção, o produtor já está com seus insumos praticamente todos travado, né? Já fizeram as compras, né? Existe alguns volumes ainda de boca de plantio que o produtor vai fazer, mas que não vai impactar tanto, né? O custo de produção para essa safra 2019-2020 já está contabilizado, já tinha um custo não tão baixo quanto o produtor gostaria, né? E agora o que ele tem que fazer é acertar na venda do tempo, né? Tem que aproveitar esse momento de alta de dólar. E eleva o preço do mercado interno para a soja e fazer as suas médias, né? Acabar participando do mercado. Está sendo extremamente favorável essa procura maior de produtos para exportação, né? E que traz aí melhores preços a nível de Brasil. Hoje nós trabalhamos com um balcão de soja a nível regional, aqui no Oeste, a R$76. Isso aí dá uma elevação em poucos dias aí, de praticamente pulando aí de R$70 para R$76.
De quanto, perdão?
De R$70 para R$76.
Tá.
É questão de menos de 15 dias aí que nós começou, na verdade, essa melhora dos prêmios, esse aumento nos preços nível porto. Que basicamente melhora os preços a nível de interior também.
Claro. E esses são preços que atraem as vendas, né, Marlos?
Tem dois lados da questão. No primeiro momento, ele acabou atraindo, né? Nós tivemos bons volumes de negócios, produtores participaram do mercado, né? Mas com a continuidade desse aumento, do crescimento do preço, o produtor se retrai. Então, ele agora está esperando procurar níveis um pouco maior, né? Talvez aí visualizando aí um ganho um pouco maior no produto, e ele acaba segurando até para ver aonde que vai o mercado a nível interno, né? Se consegue um pico de alta em Chicago, até em função de números esporádicos, né?
Sim.
Então, o dólar e o prêmio nesses patamares, ele consegue até um preço melhor do que esse, ele vai esperar buscar esse preço. Não está totalmente errado, ele já fez algumas vendas, já fez suas médias, agora ele vai buscar um preço um pouco melhor. Mercado, tudo é arriscado, né? Você não tem os patamares, você tem somente as diretrizes, né? E, por enquanto, a nível de mercado interno, o que está mostrando aí, é um mercado um pouco mais consistente aí, com preços mais estabilizados nesses patamares aí, não tendo nesse momento aí risco de uma queda momentânea, né? Então dá para o produtor participar do mercado, olhar preço, acompanhar diariamente, participar dos picos de alta em Chicago,
certo.
E aí participar um pouco mais do seu volume de vendas, né? Segundo semestre sempre é favorável para o mercado brasileiro nesses últimos anos aí, mas agora em função dessa busca mais concentrada por parte da China dos produtos brasileiros, né?
Sim.
Isso daí vai aí acabar se expandindo para outros produtos agrícolas, não só soja, né, mas na linha de carne, aves, né, e frutas, né, e outras, outros produtos, né. Extremamente positivo para a agricultura brasileira.
É uma entre-safra diferente, né, Marco? Né, Marlos? É um período diferente de anos anteriores, até mesmo diferente do ano passado, quando a guerra comercial já estava em curso e o Brasil já estava realmente exportando muito mais para a China. Mas esse ano também acaba sendo um ano diferente, justamente porque temos menos soja para exportar também, né?
Isso. Além disso, o grande impacto, acho que, do mercado mundial foi a redução do consumo chinês, né? Pelo agravamento da crise suína, que trouxe um impacto considerável a nível mundial do consumo, né, dos produtos agrícolas. Reduziu o plantel, reduziu então o consumo da ração. Dessa forma, reduziu o consumo de soja, milho e derivados, né? Agora está tendo essa busca, esse aumento aí de demanda, mas em função da falta da compra da soja americana, né, do que um aumento de consumo interno chinês. Eles estão garantindo seus estoques, porque não sabem o mercado que vai ser até 2020 e nas próximas eleições americanas. Eles preferem estar mais tranquilo agora, garantindo um estoque favorável, não tão grande quanto geralmente eles costumam trabalhar, mas que também não sofram surpresas, né? A gente está aí na iminência do início da safra brasileira, né? Nós, por enquanto, não está nada certo a nível do plantio no sul do Brasil, né? Os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda estão com baixo volume de chuvas, né? Choveu no final de semana, foi favorável para o início desse preparativo do plantio, mas ainda causa imprevisão do produtor como vai ser o clima daqui para frente. Temos indicações até do INPE que a partir do segundo semestre de setembro as condições elas são para melhorarem, né? Para serem mais favoráveis aí para o plantio. E é o que o produtor espera, e se tudo ocorrer bem, nós iremos ter mais uma vez uma super safra a nível de Brasil aí, com um plantio aí ultrapassando aí o volume de produção de 120 milhões de toneladas.
Inclusive, Marlos, essa questão da proximidade do início do plantio aqui no Brasil e a necessidade de acompanhamento dos mapas climáticos para cá já é notícia no noticiário internacional, viu? Nessa terça-feira eu já vi ali algumas primeiras informações começando a ventilar realmente em torno desse assunto. Já isso vai começar a refletir também no mercado internacional. Talvez não tanta força como deveria em função da guerra comercial, mas já a gente vai começar a ver esse impacto também, né, Marlos?
Isso vai movimentar mercado, isso vai dar mais ânimo também, porque o mercado ele se alimenta das indecisões, né? Então, tendo aí uma possibilidade aí de algum problema de início do plantio da safra brasileira, o mercado vai responder aí positivamente, aí tentando se proteger um pouco das negociações via Chicago, né? Hoje o mercado brasileiro é de grande impacto a nível mundial, aí principalmente para a soja, né? E é o que o mercado internacional acaba se concentrando e visualizando o que vai ser agora o início da nossa safra.
Certo. Marlos Correia, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte mais vezes, viu, meu amigo? A gente está de portas abertas aqui para você.
Ótimo, obrigado a vocês e que a semana aí seja recompensadora e que traga aí bons ânimos de mercado.
Isso mesmo, isso mesmo. Um grande abraço para você também, boa semana, bons negócios, Marlos, até a próxima.
Obrigado, até.
Bom, vamos checar como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira para a gente entender justamente toda essa falta de ímpeto que o Marlos Correia acabou de explicar para nós, essa lateralização das cotações, essa falta de combustível para os preços nesse momento. A gente começa com os números da soja, que fecharam o dia em campo misto. o contrato setembro e novembro perdendo meio ponto cada um, com 8 dólares e 56 no setembro, 8 dólares e 68 no novembro. O janeiro subiu 0,25 para fechar com 8 dólares e 82 e o março 8 dólares e 95, 0,75 de alta. Cotações do milho agora, o mercado reagiu de forma bastante significativa e perdeu aí baixas de mais de 7 pontos nos contratos mais negociados na Bolsa de Chicago. Setembro, 3 dólares e 49 por bushel, com queda de 8 pontos mais 25. Dezembro, 3 dólares e 61, perda de 8 dólares, 8 pontos e 75. O março, 3 dólares e 74, queda de 8 pontos. E no maio, 3 dólares e 82, baixa de 7 pontos e meio. Cotações do trigo nesse momento. A gente vê os preços perdendo também de forma bastante agressiva. O contrato setembro, 4 dólares e 47, perdendo 4 pontos. O dezembro, 9 pontos de queda para ser cotado a 4 dólares e 53 por bushel. O março e o maio perderam um pouco mais de 10 pontos. O março fechou com 4,59 e o maio 4 dólares e 65 por bushel no trigo, portanto. Algumas informações sobre o mercado de milho. Essas informações partem da Agriinvest Commodities. Na Bolsa de Chicago, nessa terça-feira, o mercado do milho rompeu o suporte dos 3 dólares e 55 por bushel. A partir do momento que ele rompeu esse patamar, ele acelerou as suas baixas, porque acelerou o movimento de troca ali de posições. Então, foi para um próximo objetivo, que é de 3 dólares e 40, 3 dólares e 38 por bushel. Mais do que isso, a Agriinvest informa ainda que a demanda por milho está fraca, né? E essa demanda fraca, a baixa competitividade do milho americano e também a margem negativa do etanol nos Estados Unidos ajudaram a motivar essas perdas, que só confirmando, deixa eu ver se foi assim que fechou o mercado realmente, perdas de mais de 2% nessa terça-feira. Então, há realmente um acúmulo de variáveis nesse momento que pressiona muito as cotações do milho no mercado externo. Aqui no interior, aqui no Brasil, a gente vê as cotações trabalhando com um pouco mais de suporte, principalmente esse suporte vindo das nossas exportações, que tem apresentado números muito expressivos e muito maiores do que o ano passado, do que nos últimos 5 anos, ali nas médias dos últimos 5 anos, e mais do que isso, mês a mês, as nossas exportações, os nossos embarques estão aumentando, o que mostra a demanda intensa pelo milho brasileiro, dando suporte aos nossos preços, portanto. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo, mas a nossa equipe segue trazendo as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Até lá!